A palavra de Deus nos diz no livro de Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O próprio Deus está dizendo que a ignorância, a falta de conhecimento, traz danos, prejuízos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se a falta de conhecimento, a ignorância traz danos, obviamente a razão pela qual a palavra de Deus nos informa isso é para que possamos evitar. A ignorância, a gente pode dizer, é destruidora e escravizadora. Se Deus diz que a falta de conhecimento leva o povo a ser destruído, então ela é destruidora. Escravizadora, porque Jesus diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes as pessoas dizem só que a verdade liberta, mas é mais abrangente do que isso. É o conhecimento da verdade que promove libertação. Por quê? Porque a ignorância, ela é escravizadora. Provérbios 8:15 diz que o sábio busca o conhecimento e o seu coração procura o saber. Nós não podemos aceitar as trevas ou a prisão da ignorância. E há três áreas que eu quero destacar dos danos da ignorância. A primeira diz respeito à falta de conhecimento de Deus. Em 1 Coríntios 8, versículos 6 e 7, Paulo diz, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Mas depois ele diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Quando ele diz que nem todos têm o conhecimento de um só Deus, o Pai, o Criador de tudo, obviamente ele está falando de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. No entanto, a mesma declaração sobre não conhecer a Deus também é feita a respeito de pessoas que já estavam professando a fé em Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 34, Paulo falando com os santos de Corinto, o povo que já estava na igreja professando sua fé em Jesus, e diz, voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ele diz, digo isso para vergonha de vocês. Gente dentro da igreja, professando a fé, que ele está dizendo, gente, pare de pecar, porque vocês, na verdade, estão errando, é na falta de conhecimento de Deus. Voltem à sobriedade. A própria expressão voltem à sobriedade significa que eles já haviam ocupado esse lugar antes de haverem tropeçado. Então precisamos entender que o conhecimento de Deus é algo contínuo e há uma guerra espiritual contra isso. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, nos versículos 4 e 5, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Há forças espirituais contra as quais nós temos que guerrear, que estão trabalhando contra o conhecimento de Deus. E precisamos entender que não conhecer a Deus não é uma desculpa que podemos dar. Porque de acordo com o que a Bíblia nos ensina em Romanos 1, dos versículos 19 a 23, aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus serão julgados justamente por não terem buscado conhecê-lo. Então precisamos entender que há danos dessa falta de conhecimento de Deus, seja para aquele que ainda não está em Cristo, preso no pecado, ou mesmo para aquele que dentro da igreja começa a se afastar do conhecimento de Deus, há sempre uma relação com a questão do pecado, como vimos Paulo falando. E podemos dizer que esse é o maior dano que essa ignorância pode produzir. Em Efésios 4:18, Paulo diz, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem. A ignorância, a falta de conhecimento nos impede de conectar com Deus e de receber dele. É lógico que também há outras consequências, mas eu quero concentrar exatamente nessa falta da vida de Deus. Muitos estão vivendo de religiosidade, não cristianismo autêntico, porque não crescem no conhecimento de Deus. Uma outra área onde muitas vezes acabamos por sofrer os danos da ignorância é não saber quem somos e nem tampouco aquilo que temos em Deus. Muitos vivem uma verdadeira crise de identidade, não sabem quem são, não conhecem a sua herança, não conhecem aquilo que possuem e acabam permanecendo presos pela ignorância, incapazes de entender quem são e aquilo que possuem. Quando em Mateus, no capítulo 16, ali a partir do versículo 16, Jesus está em Cesareia de Filipe com seus discípulos e começa a perguntar quem dizem ser os homens, o Filho do Homem. O que estão falando de mim? E eles respondem, olha, estão dizendo que o Senhor é Moisés, Elias, Jeremias, o profeta, é João Batista. E naquele momento Jesus pergunta, e vocês o que dizem a meu respeito? O apóstolo Pedro dispara e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois dessa declaração, Jesus diz, bem-aventurado é você, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Ele diz, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. Ele está dizendo que Pedro era bem-aventurado e feliz porque ele entra num nível de conhecimento que não é humano, num nível de entendimento sobre quem é Jesus. E quando entendemos quem ele é, em contrapartida, acabamos por entender quem também nós somos. Jesus vira para Pedro e diz, eu também te digo que tu és Pedro. Né? Nós sabemos que Jesus muda o nome de Pedro, que significa cana. A ideia de um caniço agitado pelo vento na Bíblia é usada para falar de inconstância. E o Senhor diz, você é Pedro, o nome dele foi mudado, fala de uma rocha, de algo sólido que seria construído nele. Portanto, toda a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Entender quem Deus é permite que eu e você possamos entender também quem nós somos. Mas Deus não quer que apenas entendamos quem somos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se não conhecermos aquilo que Deus nos deu, não poderemos acessar, não poderemos fazer bom uso. Né? Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 29, nós vemos aquele outro filho, não o pródigo, o outro, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que quando chega na festa, vê aquilo tudo acontecendo, está emburrado do lado de fora, não quer entrar, o pai sai para insistir que o filho entre e o filho está protestando. Eu vi um pregador uma vez chamar isso de a teologia do cabrito. Ele está aborrecido e diz, olha, eu estou aqui te servindo todos esses anos. O meu irmão dissipou a sua herança vivendo de forma dissoluta. E eu que estou aqui fiel, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. O protesto dele era a falta de ganhar um cabrito para fazer um churrasco com os amigos. O pai, naquele momento, olha para ele. Eu imagino a cara de quem quer dizer todos esses rebanhos são teus. Ele diz, filho, tudo que é meu é teu. O que, que aquele pai está dizendo? Você podia ter pegado o cabrito que quisesse, a hora que quisesse, ter feito a churrascada que quisesse com seus amigos. Agora, tem gente vivendo dentro da casa sem saber o que tem, sem saber o que possui. E muitos estão vivendo a vida cristã sem sequer ter noção do que Deus lhe disponibilizou e do que eles podem experimentar. A ignorância ela tem trazido muitos danos. Eu vejo pessoas que não têm noção das bênçãos que foram disponibilizadas, das promessas que foram feitas, né? Do favor de Deus que poderia se expressar em tantas áreas da sua vida e acabam perdendo. Não entendem quem são, não sabem o que possuem e muitas vezes não fazem ideia do que elas poderiam fazer junto com Deus para o próprio reino de Deus. Que Deus nos ajude a entender quão séria, quão perigosa, quão danosa é a ignorância, para que a gente declare guerra contra ela, decida fugir dela, proteger o nosso coração buscando o verdadeiro conhecimento de Deus e, consequentemente, do que somos, do que temos e do que nós podemos nele, uma vez que estamos em Cristo Jesus. Bom, uma outra área a ser destacada é a falta de conhecimento das leis espirituais. Essa é uma outra razão pela qual as pessoas acabam sofrendo muito dano e prejuízo por conta da sua ignorância. No Antigo Testamento, nós lemos em Levítico 5:17 que Deus instituiu sacrifícios pelos pecados de ignorância. Eram aqueles pecados que eles haviam cometido sem saber que tinham pecado. Ou seja, apesar de haver ignorância, isso não significa que necessariamente a pessoa não estava pecando. Uma outra ideia interessante para entendermos está lá em Gênesis, no capítulo 20, dos versículos 1 a 7. A Bíblia fala a respeito de Abimeleque, que levou a mulher de Abraão para sua casa, porque Abraão, com medo de morrer, tinha dito, é minha irmã. Mas antes que esse homem tocasse nela, o Senhor aparece em sonhos e diz, devolve a mulher ao seu marido, se você tocar nela, você vai morrer. Ele retruca para Deus e diz, eu fiz isso na sinceridade do meu coração, foi ele que falou que era irmã. E o Senhor fala, eu sei que foi na sinceridade do seu coração e é por isso que eu estou advertindo você. O Senhor diz, se você não restituir, você vai ser julgado. Nós precisamos entender que há momentos onde a forma que Deus tem de intervir é descubra a verdade para que você não erre, para que você não peque. É o que ele tentou fazer com Abimeleque. Nós precisamos entender. Atos 17:30, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, ele diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora, em todo lugar, os homens se arrependam. Eu vejo pessoas pegar a primeira parte do versículo e dizer, não, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tipo, ah, não era nem pecado. Não, ele diz, mas manda que agora arrependa. O não leva em conta é, Deus não vai te julgar sem oferecer a você, nesse momento, primeiro a chance de arrependimento. Mas mesmo na ignorância, o que você cometeu foi pecado. Quando entendemos que a quebra das leis espirituais, mesmo na ignorância, são sérias, nós precisamos, com isso, ter temor, né? Precisamos ter o bom senso. Há muito tempo eu ouço uma frase que eu gosto de repetir. Quando quebramos algumas leis espirituais, todo princípio que você quebra, vai quebrar você depois. O reino de Deus é muito sério a respeito disso. Nós vemos pessoas, às vezes, até bem intencionadas. Por exemplo, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, dos versículos 3 a 7, nos conta a história de Uzá. Um rapaz que, bem intencionado, põe a mão na arca que estava sendo carregado um carro de bois, quando eles tropeçam para que ela não caia. E quando tocou nela, ele foi instantaneamente fulminado. Né? Nós percebemos alguns erros cometidos por pessoas que violaram, né, mandamentos claros da palavra de Deus. A arca só podia ser carregada no ombro dos sacerdotes, ela não podia ser transportada num carro de boi daquela forma. Eles estavam bem intencionados, mas na ignorância quebraram princípios. O censo realizado por Davi em 2 Samuel 24. Havia uma lei muito específica lá em Êxodo 30, 12, sobre como fazer o censo, o sacrifício ou oferta que cada homem deveria dar antes. O Senhor diz para que não haja praga. Davi não respeitou nada disso, assim como mandou carregar a arca da forma errada. E houve juízo e a praga se manifestou, porque o princípio que você quebra, ainda que seja na ignorância, ainda que seja com boa motivação, ele vai quebrar você. A palavra de Deus nos mostra também que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10, 2 Pedro 3:18 falam essas coisas. Vamos nos aprofundar na palavra e num relacionamento que nos permita crescer no conhecimento e evitar os danos da ignorância.